Olá, meus amigos, mais uma vez aqui, nossa última sala da Astrológica 2021, nesse novo formato. Já de antemão, agradecendo a todos vocês por estarem presentes, acompanhando o dia inteiro esses nossas conversas por aqui, e agradecer a todo mundo que participou das mesas, das salas, né, que eu chamo de salas, desde cedo, né? E muito, muito emocionado, muito feliz de ter feito essa astrológica com vocês, todos presentes por aqui com a gente. E mais feliz ainda pelos meus amigos estarem aqui presentes também nesse momento de conversa nossa por aqui, nesse novo formato da Astrológica 2021, 21º encontro de astrologia. Já estão os meus amigos com as suas imagens por aqui. Cadê vocês? Abram suas câmeras aí para poder já nos encontrarmos. Titi Vidal, minha filha. Titi Vidal, né?
Olá.
Adoro essa menina, né? Adoro essa criança. Ela fez mapa comigo muitos anos atrás, décadas atrás. Eu falei para ela, isso história, eu não lembro, ela que comentou. Eu falei, você vai ser astróloga. Ela falou, que jeito nenhum, daquele jeito nenhum, vou ser advogada. Deu no que deu, olha só.
Discutir com você, olha só, discutir com você, está
Discutindo.
registrado em fita isso.
Que isso? Tem fita ainda? Tem
Está registrado
cassete.
em fita, está registrado em fita cassete,
Não
discutir
tem
com
nem onde
você.
está aquilo mais, é tão antigo que é. Mas, enfim. Guilherme, querido, Léo, querido, conheço desde criança esse menino.
É.
Agora já é cringe, já é tão grande que dá.
Já...
Somos todos cringe, somos todos cringe, né? Tá certo por aqui. Mas, enfim, nossa última sala de hoje da Astrológica 2021 fala sobre o papel da astrologia, né? A astrologia é como tanto na moda hoje em dia, né? Mais ano passado para cá, porque a internet ficou cada vez mais necessária e mais utilizada, né? E as pessoas já estão buscando muito astrologia, se conhecer melhor, como uma coisa divertida, lúdica, interessante, mas não importa, né? Mas a cada dia que passa, a astrologia se torna uma profissão de respeito, né? E reconhecida pelo público como uma grande ferramenta para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Agora, em termos de tantas redes sociais, Instagrams, Facebooks e tudo mais que existe por aqui, a astrologia que está na moda se tornou um assunto do momento, né? Mas muitas vezes marcada por estereótipos que gera preconceitos, né? Não que todos os canais das mídias façam essa visão da astrologia, mas tem muitos, né? Isso é um dos males que acontece com a astrologia, mas de certo modo um dos benefícios que traz para a astrologia, que as pessoas começam a buscar esse tipo de astrologia, ter contato com essa astrologia, não vou dizer nem popularesca, mas não tão interessante ou não tão clara, né? E começa a buscar a astrologia. A astrologia passa por ciclos, né? Esse é dos ciclos que passa a astrologia, mesmo que mal divulgada. Mas, afinal de contas, nós que somos astrólogos de carreira, né? Bom dia a todo, não, menos a primeira sala, eu trouxe uma nova geração de astrólogos, né? Aí hoje, abrindo, fomos astrólogos mais antigos e fechando agora a geração cringe também que está aqui nessa posição. Mas eu vejo. Qual é o papel da astrologia nesse novo mundo que está surgindo? O mundo mudou tanto. O que a astrologia pode fazer pela sociedade, pelo mundo, pelas pessoas, né? Pelo indivíduo, exatamente? E o que podemos oferecer às pessoas para que elas possam ficar melhor, para ter a felicidade tão buscada a todo instante? E para que a astrologia, afinal de contas? Para quem é a astrologia? Talvez, e por que a astrologia em si? A gente percebe que agora muitas matérias, profissões, estão se adaptando a um novo momento agora. E a astrologia, como vai ficar? Como vai ser essa astrologia do século XXI, nessa década de 20 que começa agora? Começou esse ano, né? A década de 20. Como eu tinha falado nas outras salas, né? Tem uns estudos que os séculos começam, historicamente, né? Socialmente, politicamente, nas décadas de 20, né? Como aconteceu no século passado, né? A década de 20 foi fundamental para definir como seria todo o século. Essa nossa década começou. Esse ano talvez seja o definidor de como vai ser todo o século XXI. E a astrologia também vai ter essa condição. Como na década de 20 do século passado, ela teve outro formato também, né? Contemplando muitas coisas que aconteciam. Então, como é essa nova astrologia, né? E o que que os nossos clientes estão buscando? E o que a gente pode oferecer para os nossos colegas, astrólogos, e para os nossos clientes também, que e até para o mundo de forma no geral também. E para bater papo sobre esses assuntos, chamei meus amigos, amigos de anos, né? Anos e anos mesmo por aqui. Titi, muito querida, astróloga e jornalista, atende e ministra cursos e palestras, autora de livros, muitos livros, pós-graduada em jornalismo e influência digital, mestre em comunicação e agora co-apresentadora do podcast Astrológicas Globo Pay, que é muito legal, por sinal, está no podcast também. Titi, obrigado. Muito obrigado mesmo. Né? Muito orgulho de você também.
Ah, eu sempre agradeço estar aqui, né, Robson? É sempre bom estar aqui. Também sou filha da Gaia, né? Fiz minha formação tanto tempo atrás, naquela época que eu bati boca com você, que está lá registrado na fita cassete, coisa de gente cringe. Né?
Colocar essa fita.
Eu vou gravar essa, vou passar essa fita aí para um negócio. Vamos compartilhar isso.
Vamos compartilhar.
E isso, né? Porque eu fiz a minha formação em astrologia junto com a minha formação do direito, né? Até então achava que ia seguir como advogada mesmo. E mudou bastante coisa, né? Robson já faz aí praticamente 20 anos, né? Que isso já. E aí, assim, de lá para cá mudou muito, né? Eu vi hoje até você comentando, vocês, né, durante as outras mesas, assim, antigamente, quando a gente começou, né? A gente falava para alguém, ah, eu sou astrólogo. Eu lembro que, assim, a gente tinha algumas reações bem nítidas, assim. Tinham aquelas pessoas que pareciam que estavam vendo um duende, né? Que nunca tinham visto um astrólogo na vida e ficavam muito impressionadas. E tinha as pessoas que mudavam de assunto porque elas não sabiam o que fazer com aquela informação. Né? Hoje em dia as pessoas sabem o que é um astrólogo, as pessoas sabem o que é astrologia, e a gente tem muitos ganhos com isso, a gente tem muitas perdas também com isso, que eu acho que a gente vai ter o nosso tempo aqui para comentar, né? Mas, enfim, fico feliz de poder estar aqui, de poder compartilhar da nossa experiência, a nossa visão aqui. É sempre maravilhoso estar com vocês, né? E pena esse ano a gente não tá presencialmente. Acho que essa é minha lamentação aqui no dia de hoje. A gente tá vendo tanta gente querida nessa plateia aqui virtual e a gente não tá abraçando ou colocando papo em dia, tirando fotos como a gente faz todos os anos.
É que a Astrológica sempre teve essa marca de juntar as pessoas no bate-papo, no bar, no coquetel, na pizza e tudo mais, né?
Com certeza.
Mas realmente essa condição de antigamente que você dizia que era astrólogo, né? Lembro umas vezes que eu me apresentei, eu sou astrólogo. Isso foi num casamento de um cliente meu, né? Me convidou, fui. Festinha, imagina. Perder festinha, comida boa. Um casamento bom, por sinal, viu? Aí fui, aí ele me apresentou, esse aqui é meu astrólogo. A pessoa me olhou assim, 3 segundos de silêncio. Aí a pessoa se afasta. E você fica sozinho com o copo na mão assim, né? Aí daqui a pouco a pessoa se aproxima, vem um se aproxima. Oi, oi. Você é astrólogo, né? Eu sou de câncer. Aí vai juntando o pessoal de noite, junta, aglomera ao seu redor. Mais uma vez, já passei esse micro. Ah, esse aqui é meu astrólogo. Ai, que bom, dê minha mão aqui. Falei, filha, não vejo nada. É que o pessoal às vezes misturava muito aquelas coisas na época dos duendes, salamandras e elfos, né? Mas, enfim, tem um pouco disso aqui hoje em dia ainda também. Então, eu queria falar bem claramente. Como é que é esse tipo de coisa? Guilherme Salgado. Guilherme, somos contemporâneos, né? Da mesma época. Né? Nós somos cringes antigos já, né? Teve a mesma formação junto comigo. Guilherme Salgado, Gui Salgado, formado pela Escola GEA, isso?
Escola GEA, você estava lá.
Estava lá. A gente se encontrou lá, certamente.
Você foi meu colega de classe, né?
Eu entendi direitinho, porque foi... estou ficando velhinho. Mas, enfim, somos contemporâneos, né? Somos conterrâneos e contemporâneos, né?
Conterrâneos e contemporâneos.
Fez parte da equipe de consultores da Astro Brasil em 2004 e 2016, membro da CNA, também sou membro da CNA, certificação de ética em astrologia e técnicas de atendimento pelo ISAR, né? Autor do livro Astrologia, os Ciclos da Infância e a Juventude, que lançou aqui na Gaia, por sinal. Que ano foi isso, Gui?
2015, provavelmente. 2015, né? Há 6 anos já.
Tem esse livro ainda? Tem esse livro ainda?
Eu tenho em PDF. O impresso já esgotou as edições, mas tem em PDF. Legal. Tem em PDF, é os que interessarem.
Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter...
Obrigado. Eu que agradeço, uma honra para mim. Tem sempre aquele acolhimento, né, de fazer parte de algum evento da Gaia, de participar de qualquer evento, acontecimento que a Gaia cria. Somos contemporâneos, né? Você não lembra, acho que porque você era CDF, né? Você sentava na frente, eu sentava no fundão. Então, né?
Eu era arquiteto ainda, né?
Você provavelmente era, acho que a gente fez um nível 2 de nível 1 de interpretação, se não me engano, você sentava na frente, eu sentava no fundo, mas nós éramos amigos das mesmas amizades, mas você era o mais CDF lá da cadeira da frente e eu era o cantão do fundão, né? Mas
Fundo nosso, certamente.
quero
Leonardo
agradecer.
Lemos, certamente. Leonardo Lemos, queridão de sempre, conheço desde criança.
Isso é
Sei
verdade.
muito, tem muita história sua.
Bastante.
Conheço muita coisa de você. O Léo eu conheci em Santos, né? Não vou nem lembrar que ano foi isso, nos encontros que tinham de Santos. Encontros que tinha em Santos que eram feitos pelo Jorge, né? Eu sempre comento nas astrológicas que foi meu muso inspirador para fazer as astrológicas presenciais. Né? E sempre agradeço muito a ele também, que deve estar assistindo ele, a Márcia também, Bernardo, e o Léo, que eu conheci na plateia lá dos encontros de Santos, o Sesc de Santos, que eram memoráveis, por sinal. Leonardo Lemos, astrólogo, professor de astrologia da Regulus, astrólogo parceiro do site Personares. Está um tempo lá, Personares, já também, tá? Quanto tempo
Já estou desde 2017, 2018, por aí, no Personare. Escrevendo, participando de lives lá no Personare, produzindo algumas coisas lá também.
Ah, que legal. Muito obrigado, viu, por ter vindo.
Eu que agradeço, eu que agradeço. E só lembrando, só uma coisa. Nos
Consegue
encontros
abrir a garrafa?
lá de Santos, né, a
Isso.
gente assistia lá as palestras tal, e eu olhava para você e falava, nossa, acho que aquele moço da TV, o astrólogo da TV. Da TV.
Confundia com quem?
Não, Ted. Bom, vamos começar agora.
Era a TV. Mas, enfim, isso faz muitos anos. Nossa, isso que foi. Nem lembro quando acabou os encontros em Santos. Foi 98, 99 que acabou.
Por aí, acho que 98.
Porque quando acabou Santos, eu comecei a fazer aqui em São Paulo, astrológica. Faz mais de 20 anos. Faz um bom tempo, certamente, por aqui. Mas muito obrigado, viu?
Eu que agradeço.
Sempre presente na astrológica. Minha figurinha do povo da Gaia também, certamente. Mas então, eu fiz essa nossa última mesa para comentar sobre essa astrologia que nós estamos vivenciando por aqui agora. E o profissional da astrologia, né? A Titi tem escrito muito, né? Nos Twitter. Te acompanha todo o Twitter, né? E muitas situações, né? Ela colocando sua opinião, colocando, desabafando, reclamando, colocando-se nessa questão da astrologia mal colocada, mal versada, que as pessoas distorcem. E está certíssimo isso, né? E como é que você vê esse momento da astrologia atual? Sei como você escreveu nos seus twitters, mas como você vê daqui em diante como pode se tornar a astrologia? O que nós podemos fazer para melhorar cada vez mais o que é a astrologia de fato mesmo?
Bom, eu sempre tento ter uma visão otimista, né? Você sabe bem, né? E é curioso, né? Porque eu fiz assim, eu pesquiso até academicamente essa questão de mídias, de redes sociais e tal, né? E nesse tempo, assim, mudou tanta coisa que eu fiz, né? Fazendo um breve resumo aqui, eu fiz uma pós-graduação lá em 2010, eu terminei 2011, eu fiz uma primeira pesquisa, na época ela foi tão pioneira sobre redes sociais que ela serviu como referência para profissionais de outras áreas por muito tempo, né? Aí fiz lá meu mestrado, defendi em 2015. De lá para cá mudou tanta coisa, que ano passado eu fiz outra pós, fiz outro trabalho atualizando esses 10 anos para falar dessa mudança, né? E eu acho isso importante porque eu acho que as mídias digitais, né, principalmente as redes sociais, elas têm um papel muito importante nessa divulgação para o bem e para o mal da astrologia. E lá atrás, né, quando eu fiz essa primeira pesquisa em 2010, 2011, eu tinha um otimismo que a astrologia, as pessoas iam justamente saber quem é o astrólogo, né? Qual é o papel do astrólogo? Acho até que o Guilherme talvez vá lembrar, né, de um episódio do Astro Brasil muitos anos atrás que perguntaram como a gente ia vestido no evento, porque acharam que a gente ia de turbante e tal, né? Então a gente passava por umas
Nossa, com
situações.
certeza, já, né?
Pois é. Aí, falei, bom, a gente, né, vem as redes sociais, a gente passou a ter esse papel importante de nós, astrólogos, tendo nossos blogs, nossos sites, as redes sociais, falando sobre o que é astrologia. Só que isso abriu espaço para muita gente também falar mais sobre qualquer coisa em nome da astrologia, né? E a gente vê isso crescendo muito. Então, assim, algumas coisas, né? Porque eu acho que a gente teria que... Tem coisa para falar a noite inteira, né? O Robson já juntou aqui todos os mercúrios no último horário. A gente não tem hora para terminar hoje. Vou contar todos os causos.
Léo de Gêmeos e o Gui de Virgem, mas o Mercúrio está presente também por aqui.
Totalmente, né? E, assim, a gente vê muitas coisas, assim. A gente tem muita página de humor, a gente tem muita página aí que são memes astrológicos que reforçam a questão do estereótipo, né? Eu acho que essa é uma palavra, até anotei aqui enquanto você estava falando, né? Essa questão do estereótipo, que eu acho que reforça muito o preconceito que existe. Né? Vi você comentar numa mesa, né, anterior, que você não passou, não teve tanto esse efeito do preconceito. Eu passei muito por isso, né? Eu acho que por frequentar muito o mundo fora da bolha, né? Fora da bolha astrológica, porque tem o meu lado... do tempo advogada, tem o meu lado da jornalista, do mundo acadêmico, então a gente tem, né? Essa semana mesmo, né, o pessoal lá do tempo de colégio está se apresentando no grupo, quando eu falei que era astróloga, teve gente que saiu do grupo. As mães da escola da minha filha às vezes não respondem o que eu coloco, que eu sou astróloga. Então, assim, tem essas situações, infelizmente, ainda hoje.
Ainda existe, né?
Ainda existe. Então, a gente tem, assim, situações, né, que eu acho que a gente tem muito reforço de estereótipo nas redes sociais. Essa questão dos signos, que é uma coisa que a gente bate muito, né, e que é uma questão muito complicada, porque mesmo nós aqui, né, nós quatro aqui, fazemos horóscopo, ou já fizemos, nós quatro aqui, a gente tem que falar do signo, né, tem uma demanda, principalmente quem está na mídia, de falar, ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não pode reforçar esse lado, porque a gente tem ali todo um mapa. Então, acho que a gente tem um trabalho árduo, assim, né? E muitas dessas páginas, assim, que a gente vê, que são grandes, né? Tem milhões de seguidores, às vezes, tem milhares de seguidores. Às vezes não tem astrólogo por trás, né? Às vezes não tem, ou tem, mas é alguém que estudou muito superficialmente. A gente tem as formações express hoje, né? Que é muito difícil, assim. Eu tenho visto até amigos bons, assim, cedendo essa tentação, porque é difícil concorrer, né, assim, eu tenho recebido várias publicidades, assim, recentemente, né, tem mapa que resolve toda a sua vida por R$30 em uma sessão, tem o curso que te forma astrólogo em 3 meses, e um preço muito mais baixo do que o valor das nossas consultas, do que o valor dos nossos cursos, né, então, assim, acho que a gente tem essa divulgação de massa que é complicada, né? Mas eu acho também que tem muita gente boa, da velha e da nova geração, fazendo um trabalho muito bom. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né, Robson? Acho que a gente tem que ser resistência de alguma maneira. E eu tenho feito mesmo, né? Esses desabafos, assim, eles têm um papel informativo também, de, olha, astrologia é isso, astrologia não é aquilo. Né? Eu e a Isabel, até a gente recente, acho que poucas semanas atrás, a gente tem um episódio do nosso podcast que é o que é e o que não é astrologia. Justamente para explicar, né, essas questões, não é evidência, né, não é religião, não é isso, não é aquilo, é isso e aqui, o que foi ao ar ontem, de novo, o que é um astrólogo, né, que foi uma demanda que a gente recebeu da audiência, mas como a gente identifica quem é astrólogo de verdade, de quem não é astrólogo de verdade, né, e a gente, assim, muita gente escreveu para a gente pedindo essa ajuda, e a gente acabou gravando um episódio específico para isso. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? É fazer o nosso trabalho bem feito, é divulgar uma astrologia de qualidade, uma astrologia profunda, e a gente explicar, porque as pessoas não têm obrigação de saber, né, o que é astrologia. O papel de divulgação é nosso, e a gente tem que se colocar. E por isso que eu acho, né, geminianamente, aí, que a mídia é importante, porque tá aí, a astrologia tá na mídia. Então, que estejamos nós também, que somos astrólogos, que sabemos o que é astrologia, e o que a astrologia pode fazer, né? Porque a astrologia, ela é uma visão de mundo, ela é uma forma de ver a vida. Estava vendo até a Adriana falar, né? E outras pessoas nas mesas anteriores, assim. Mesmo quem tem um outro trabalho, a astrologia, ela vai estar sempre ali, né? Depois que você aprende astrologia, você não vai olhar a vida sem esse olhar. E a astrologia, ela é nosso guia de vida, é nossa... Eu acho, né? Assim, que é a maior ferramenta, coisa mais maravilhosa que alguém já desenvolveu em algum momento, e a gente tem essa oportunidade, essa sorte de saber, de conhecer e de poder utilizar no nosso dia a dia com nossos clientes.
Na verdade, a gente tem essa percepção do que é, de fato, a astrologia, né? a verdadeira astrologia, né? E é estranho falar a verdadeira astrologia. Tem outra astrologia sem ser verdadeira? Existe outra, né? Pior que tem, né? Tem essa que é colocada de modo distorcido, né? A gente percebe muito isso hoje em dia, né? Tem uma coisa muito doida. A astrologia, ela é muito divertida quando se fala dos signos. Ah, que o Ariano é nervosinho, turbuloso, Gêmeos é excelente. Ah, enfim, fala-se muito isso, né? Isso diverte as pessoas, né? Só que isso, atualmente, nas mídias sociais, é de tamanho alcance que às vezes abafa, né, quem fala do que é o correto da astrologia. Então, eu estou com vocês. Falar, lutar, persistir e mostrar o que é astrologia. Apesar de certo modo, antigamente que eu digo, quando eu comecei na astrologia, estou com 64 anos, né? Bem no comecinho. Aliás, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive contato com um astrólogo chamado Marcadoso, né? E estava na mídia, né? E era conhecidíssimo, por sinal. E a minha geração começou na astrologia com o Marcadoso. E a astrologia que ele colocava, ele era um bom astrólogo, porque tem uns livros dele, que até tem uma coleção dele antiga. E ele fazia uma astrologia divertida, né? Uma astrologia popular. Mas não era popularesca, né? Era popular que servia para ajudar as pessoas, né? Então, todo mundo, lembra as frases que ele dizia. O guia dessa geração, como é que é? Olha para o quê? Vou cada vez melhor, eu não vou lembrar. Está sem áudio? Ah, o Gui está sem áudio aqui. Quem que abre o áudio dele por aqui? Alguém é da sala? Deixa eu achar alguém por aqui, peraí. Perdeu o áudio? Só um instantinho. Um minutinho só. Está chegando o áudio por aqui. Mas o Gui lembra disso, né, naquele tempo, que a gente se baseava no pessoal que fazia horóscopo. Então, é do nosso tempo contemporâneo. Isso, de certa forma, ajudou muito a senhora. Voltou o seu áudio por aqui. Isso era legal, né? Isso fazia as pessoas irem em busca da astrologia. E é interessante que esse tipo de astrologia, de horóscopo, que era isso que era mais comum, né? Era condenada, né? Mas era a entrada da astrologia, da minha geração, do Gui também. O Gui teve contato também com esses sistemas de horóscopo, porque ele tem tanto. Isso ajudou muito a astrologia, não é isso, Guilherme?
Sim, sim. Você falou do Marcadoso. Bom, curioso que eu fiquei sem áudio junto a 3 geminianos, né? Isso é inusitado. Pouco normal. Mas você lembrou bem do Omar, essa frase tão emblemática, quem é aí da poeira astrológica como nós, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor.
Né? Autoajuda já na época. Né?
Autoajuda. E pelo que eu lembro, não era bem dele. Ele meio que garfou essa frase de um pensador lá atrás, né? Isso, o Marcadoso. E tinha os Orionara, tinha esse pessoal do rádio, que eles tinham uma condição midiática muito de uma certa psicologia povão, né? E eu lembro que a psicologia popular, digamos assim, né? Do positivismo, né? Só que eles agregavam outras indícios, né? Cor do dia, né? Fazia um mix geral. E eu lembro que na época do GEA, mesmo das palestras, dos atendimentos dos anos 90, tinha um astrólogo, não sei se você conheceu, chamava José Carlos Monteiro, e ele dava uma menção de dois tipos de astrologia, a astrologia de consulta e a astrologia de banca. Né? Hoje você fala banca, né, que é quase uma coisa em extinção, a banca virou meio que buffet, né, porque tem todas as variedades de livros, de doceria e tais, mas em referência às revistas, aos jornais, ao horóscopo. E isso existe, de certa forma, com um apelo muito marcante, só que hoje o Windows atualizou, o DOS atualizou para um Windows da internet. Então, existem muito os chamados enlatados astrológicos na internet, né? Que, de certa maneira, é uma entrada, né? Quando você citou o Omar Cardoso, nos anos 90, houve muito o advento da astrologia por telefone, né? Eu vi até numa palestra anterior você comentar sobre quem quem atendia por Skype já era meio cringe, né? Cringe é quem pagava e quem atendia por telefone a R$3,99 por minuto, né? E isso, de certa maneira, acontecia com muita, com muito apelo, de certa maneira, para mostrar, digamos assim, a astrologia como o próprio horóscopo, né? De alguma forma, quando você pergunta, quando você coloca um tema, né? O que é a astrologia efetiva? O que é realmente a astrologia para valer? Né? Eu entendo que hoje a astrologia ela tem uma ideia para valer de realidade quando ela é uma consulta e não um produto. Né? Porque quando você tem um primeiro contato com a astrologia, normalmente é pelo mapa, ou às vezes impresso, ou escrito, né? Ou um conteúdo sintetizado dos sites. Né? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que ela fez o mapa pela primeira vez em consulta, mas ela já sabia o mapa dela há 10 anos, ela me falou. Né? Então existe muito isso, existe o contato das pessoas com a astrologia, não só hoje com o horóscopo, mas com o conteúdo do advento do céu da semana, dos podcasts, das informações mais abrangentes de conteúdos astrológicos, né? Então, acho que existe um tanto essa dinâmica de astrologia produto e astrologia consultoria, né? E acho que aí essa é a questão. E muito do que a astrologia tem de representatividade vai de acordo com o que o astrólogo mostra da astrologia. Assim era Comar, assim era Quadione, mas em paralelo a eles nós tínhamos Zeferino, nós tínhamos os que atendiam para valer. Né? E acho que o que mudou e o que reciclou daquela época do horóscopo de banca e dos atendimentos por telefone é que hoje nós temos o conteúdo da internet abrangente e vasto e as consultorias online. Teve uma curiosidade que você comentou de uma palestrante das consultas, das salas anteriores, de gente que já vem atendendo com a pandemia de forma online e que tinha feito 3, 4, 5 consultas presenciais, né? E já deve ter feito 50, 100 online, né? Hoje a gente vem de uma geração, a geração de astrólogos, sem nenhum demérito, a geração Z, a geração milenial, é uma turma astrológica que não... É a primeira safra de astrólogos que não fez mapa na mão e que não tem o advento, que só teve o advento internet, né? Então, isso é bem curioso. Eu acho que é um sinal mais evidente dos novos tempos aí, né? Acho que tem uma...
É interessante. Eu tenho essa percepção. Eu não sou um cara que estudou muito mídia e comunicações, mas na época que existia o Mar Cardoso e todo esse pessoal da Zorionara, todo esse pessoal da mídia, né, eles faziam uma astrologia popular. Certamente faziam. Mas, a meu ver, na comparação com o tipo de astrologia que hoje se coloca na mídia, eu vou usar uma palavra um tanto forte, né? Mas parece que essa astrologia que era divulgada de modo popular naquela época não era tão danoso para a astrologia quanto o tipo de astrologia que é dada hoje na mídia. Porque a astrologia que se coloca bem popular, popularesca, né, ela tem um alcance muito maior. Né? Então, por exemplo, a Titi coloca todo dia no seu Twitter lá suas colocações. Entretanto, o contrário a isso é gigantesco. É gigantesco, né? O Léo, né? Ele é da nossa geração, somos todos meio contemporâneos por aqui. Você percebe essa condição que esse tipo de astrologia mais antigo, você não é tão antigo quanto eu, certamente, você é mais novinho. Né? Mas é tipo de condição que existia da astrologia popular daquele tempo antigo, né? Não era tão complexo, não tão difícil, ou melhor, eu vou usar o mesmo termo de novo, não era tão danosa quanto se coloca hoje. Mesmo com colegas como João Bidu e Walter Mercado, parece que era mais divertido, mas não colava tanto como uma astrologia que pudesse atrapalhar o que é a astrologia de verdade mesmo. E hoje, né, por conta dessa... que a mídia, né, ela usa som, imagem e impacto. Né? Então é muito mais impactante. Né? Você percebe essa condição, Léo?
Percebo claramente, principalmente porque, bom, falando de 2020, né, quando houve todo esse processo de mudança, por exemplo, de aulas presenciais, né, falando de formação, de aulas presenciais para aulas virtuais, né, à distância, o que, que aconteceu? Começou a surgir uma demanda, um público, né, que ou não tinha acesso por distância física, ou a pessoa decidiu estudar, viu que... Bom, primeiro que todo mundo foi ver o que estava acontecendo, né? E aí começa uma coisa que eu chamo, a gente usou muito, né, o termo a grande mutação de 2020, eu acho, eu sugiro também a grande peneira de 2020 na astrologia, porque acho que começou muito a definir, né? Quem tinha apontado para esse caminho, para essa orientação, que, olha, as coisas vão ser impactantes, né? E quem não tinha, quem tinha falado amenidades e regências, etc. e tal, nem vamos entrar nesse tema.
Regente do ano?
Nem vamos entrar nesse tema. Né? Mas, assim, e com isso, Robson, o que, que eu notei? A Titi comentou, aquele público dos cursos de final de semana, né? Forme-se astrólogo em 3 meses, etc. e tal, né? Esse público começou a prestar atenção que faltava alguma informação, que faltava alguma prática, que faltava alguma coisa mais consistente. E aí, o que eu notei? Uma onda de gente muito sedenta, né? E que, com essa readaptação a horários, a poder ficar em casa, ter um tempo para assistir uma aula, enfim, eu notei também uma leva... E como você falou hoje, né, nas mesas, nas salas anteriores, né, uma nova geração de astrólogos ou de estudantes de astrologia, né, e que começam a ver a astrologia já como uma possibilidade. Acho que a gente pode e tem trabalhado muito essa separação, né, dessa astrologia estereotipada, né, de enfim... Quem é o mais isso, quem é o menos aquilo, enfim, acho que isso existe. Concordo com você, Robson, assim, você mencionou a Zora Ionara, o Omar Cardoso, o Walter Mercado, enfim, de alguma maneira, eles tinham conhecimento e popularizaram, né? Mastigaram, não sei se é bem assim, mas, enfim, eles induziram o público a ouvir falar de astrologia e buscar, mas não dessa maneira tão pejorativa, dessa maneira tão baixaria, às vezes, né? Porque às vezes cai numa baixaria horrorosa. Porém, como eu digo, esse público que consome foi... Ainda bem que as redes sociais têm aquele mecanismo de... Se observa que você está vendo muito uma página, já vai sugerir outras, né? Até chegar alguma que realmente preste. Até chegar a algum lugar que realmente vale a pena, em termos de conteúdo, enfim. Então, o que, que eu notei? Eu notei, assim, um pessoal muito afim de estudar, muito afim de conhecer, muito afim de aprofundar. Agora, é uma nova onda, realmente, né? Porque é um pessoal que tem uma rapidez, uma precocidade, e já quer aplicar logo... E aí, eu acho que também, Robson, dentro vamos dizer, da astrologia, aspas, aí, decente, ou seja, né, eu acho que também criou-se, né, vários grupos, houve uma cisão de alguma maneira, porque também a gente tem agora a onda dos tradicionais versus os modernos. Aí fica esse enchimento de saco que não leva a nada, né? Fica essa baboseirada. Teve uma vez, isso ano passado, eu resolvi escutar um podcast tradicional, isso, aquilo. Enfim, ao invés de falar, de fazer avaliações, de fazer interpretações astrológicas, o podcast era dedicado a falar mal da moderna, né? E usar como comparativo, por exemplo, enfim, João Bidu, isso e aquilo. Então, assim, eu acho que também dentro da astrologia, né, ficou muito mais nítida essa questão de quem está preparado, quem não está preparado, e o que é o preparo para ser um astrólogo, né? Como é que a gente pode preparar esse público? A questão do ensino mudou, né? A gente estava falando de uma geração que não desenhou, não calculou a mão e nem desenhou o mapa à mão, e agora é uma geração que a gente ensina tudo isso à distância, porque no presencial você até levava uma folhinha de papel, né? Bom, vamos brincar, né? De desenho hoje, né? E agora não, agora você tem que... É outra questão. Porém, eu acho que vem uma nova geração aí e que, realmente, cabe a nós mostrarmos com o trabalho, com o conteúdo que a gente produz, que a gente ensina, essa diferença. Eu acho que fica muito nítido, né? Eu acho que fica muito nítido, realmente, quando a pessoa lê um texto produzido, né, de forma coerente, tecnicamente embasado, de um texto... Ah, hoje o dia vai estar propenso para... Sabe? Enfim.
Essa condição dessa astrologia... Você comentou essa questão da tradicional com a moderna, né? Quando se fala desse pessoal da tradicional, se refere à astrologia moderna, né? Essa coisa mais dos memes, da coisa mais midiática.
Exato.
Dá a impressão que o pessoal da astrologia tradicional, que conheço muitos, muito legais, por sinal, mas que eles não conhecem essa astrologia moderna. Tanto que eu tenho forçado muito esse termo novo para essa astrologia moderna.
Eu concordo.
Eu prefiro chamar de astrologia contemporânea.
Eu concordo. Sabe por quê? Porque eu acho complicado você falar astrologia tradicional. Acho que toda astrologia é tradicional.
É.
Enfim.
Inclusive, eu até prefiro não falar mais tradicional. Na Gaia, eu tenho um curso de especialização em astrologia clássica.
Exato.
O tradicional, né, dá duas conotações. Uma que é a tradição inabalável.
Exato.
Né, uma coisa muito antiquada e caquética.
Exato.
A clássica, que é a base de tudo. Como os clássicos da arquitetura. Né? Ah, e uma astrologia moderna, né, que ficou pejorativo isso, parece uma contemporânea, que considera a astrologia clássica, as suas bases fundamentais, mas trazidas para o século XXI. Eu conheço astrólogos clássicos, né? André Eusélio Barros, por sinal, que ele usa nos seus mapas, da tradicional, que ele chama de tradicional, usa Urano e Netuno e Plutão, porque ele trouxe para o século XXI essa astrologia tradicional, que eu acho que deve ser mais... penso eu, que é um termo errado, né? E essa astrologia moderna que fica meio mal vista. Então, nos confunde a gente aqui, eu, nós todos aqui, que nós somos astrólogos modernos, né?
Exato. Chega
na festinha ali, minha mão, porque não é bem assim.
Exato. Por exemplo, há alunos que me perguntam, ué, mas você é tradicional? Eu falei, não sou. Ah, mas por que você está falando dessa técnica, dessa abordagem? Eu falei, ué, porque existe, né? A questão, assim, é importante a gente situar a astrologia, acho que é até o próprio tema da sala aqui, nesse século XXI, sem desprezar todo o conhecimento, é importante você ter essa informação, mas, por favor, o mundo, né, nós já descobrimos outros três planetas e as coisas já se atualizaram, e, enfim, eu acho importante a gente respeitar um conhecimento, aplicar, ver se aquilo ainda funciona, né? Por exemplo, a dita clássica, algumas linhas usam aquelas tabelas de regências horárias, tal. Isso para alguns é totalmente defasado, né? Você já tem artifícios, você já tem um computador que vai calcular um mapa eletivo para você, você vai escolher um melhor momento para, sem depender daquela tabelinha de horas, enfim. Então, é muito importante a gente colocar isso, que não existe essa divisão, ou que não precisa existir essa divisão. Existe, sim, um olhar. Você quer olhar por um viés mais clássico? Tudo bem, é assim que se faz, mas isso não invalida, né, o moderno, ou, sei lá, contemporâneo, também prefiro, e vice-versa, né? Agora, cabe ao contemporâneo também na minha opinião, duas coisas. Não abandonar essa questão de, vamos dizer, do prognóstico, né? Sim. É, porque, às vezes, uma tendência muito desse olhar de tente introjetar do psicológico, e nada contra, por favor, né? Mas é importante a gente entender o papel do astrólogo como um intérprete de contextos, né? E esses contextos têm a finalidade, não de adivinhação, sabemos disso, mas tem a finalidade de você dar o poder para a pessoa conquistar esse poder de tomar as decisões, né? Então, é importante, eu acho, trabalhar isso desde cedo, ou seja, com o aluno, entendeu? Entender a finalidade da astrologia, né? A finalidade, vamos dizer, de fazer uma previsão, de saber interpretar um símbolo e, antes de tudo, colocar a liberdade, o livre-arbítrio, né, na mão do cliente, né? É importante trabalhar isso daí, né? Eu acho que a astrologia ela pode ser até subversiva nesse, né, nesse ponto de vista.
Eu queria até pegar um gancho, né? Porque a astrologia, né? As pessoas falam tanto dela ser regida por Urano, né? E a astrologia, para mim, ela é muito saturnina. Eu acho que a astrologia era regida prioritariamente por Saturno, né? Certamente. A gente estuda a qualidade de cada tempo. A astrologia ela foi sendo construída saturninamente e se atualizando de acordo com a experiência vivida nesse momento contemporaneamente, que a gente tem uma série de outras coisas, né? Eu achei muito bonita a fala da Adriana na mesa anterior, falando que antigamente Marte e Saturno a pessoa morria porque não tinha antibiótico, né? E é isso hoje, né? Então, assim, hoje em dia, não é a coisa do nato não escapará, né? Então, assim, antigamente, um Saturno transitando na casa 7, o marido provavelmente ia morrer mesmo, a pessoa ia ficar viúva, né? Hoje em dia, a gente pode fazer um monte de coisa com Saturno transitando na casa 7. Exatamente. E eu acho que essa é essa atualização, né? Mas a astrologia é ela mesma. A astrologia, ela vem lá de trás e ela vai adquirindo outros contextos conforme o tempo foi passando, né? E eu acho isso muito importante. E eu queria até puxar o gancho, porque a gente está nesse momento com Saturno e com Urano quadrados aí, a gente está nessa temática aqui.
E não só isso, tem mais uma sincronicidade. Buscando algumas referências, assim, para, né, para ter uma... fazer lição de casa. Geminiano faz lição de casa, né? Tem um texto do Dani Rudiar, O Futuro da Astrologia. Ele é de 1977, quando estava acontecendo a quadratura minguante, igual hoje, Saturno e Urano. Então, assim, me parece que realmente é uma hora para a gente discutir, né, essa astrologia, como é que é a astrologia, se é esse estereótipo ou é uma ferramenta, né, para orientação.
Tem uma situação que eu percebo também o seguinte, olhando o viés astrológico também. Nós estamos vindo de um momento que a onda conservadora, né, se tornou cada vez mais lancinante. Talvez até, sem concordar com isso, né, porque o mundo estava um tanto em caos. Então, foi necessário, né, colocar uma nova ordem no mundo, né, com regras, com normas, que deu no que deu, que tem dado até então esse conservadorismo lancinante. Mas as pessoas hoje em dia, creio eu, elas têm muita pressa. Elas querem respostas rápidas. Elas não querem, de repente, ter o perda de tempo de decidir coisas. E essa onda conservadora, que voltar ao passado, não só de modo estranho, trouxe esse pouco dessa onda muito grande de voltar a atenção para a astrologia chamada tradicional, que dá respostas rápidas. Não casarás, não terás filhos, serás um desgraçado. Não entendi isso, né? Saturno na 2, serás um infeliz. Que mais? Só isso. Próximo e pronto, né?
O nato não escapará.
Né?
Marte na 8, o nativo morrerá na guerra. Né?
Morrerá na guerra, ou assassinado, né? Agora, acontece isso? Pode acontecer, desde que pode. Mas não é só desse modo. Mas a astrologia tradicional, ela dá respostas rápidas. Sim, não. Isso faz com que as pessoas hoje que têm pressa de ter respostas, né? Entendo que a astrologia é chamada contemporânea, né? Prefiram talvez uma resposta mais imediata. Ou então, só vê a astrologia chamada contemporânea como uma coisa superficial, ou então só psicológica. que nós não somos psicólogos, né? Foi um grande feito que a psicologia fez na década de 80, que reviveu a astrologia, né? Mas, como o Leo falou, a função da astrologia não é só psicológica, nós nem somos psicólogos, né? Nós somos astrólogos, mas essa questão do prognóstico, da orientação à pessoa, viver seu tempo, entender sua dinâmica, né? Isso talvez seja mais importante. E a astrologia tradicional, né? Ela te dá respostas imediatas, sem você pensar, sem você ter nenhum tipo de condição de contestar. É isso, fim de papo, próximo que vem aqui para conversar comigo. Apesar que, como eu falei para vocês, eu conheço muito astrólogo tradicional, que eu prefiro chamar de clássico, né? Que tem essa consideração. Você sabendo a determinação do seu mapa, você consegue, então, administrar essa condição. Isso já é um viés um pouco mais contemporâneo, de você entender como é o seu, a estrutura do seu mapa, né? E encontrar soluções para ele. Mas tem essa onda rápida, da rapidez da sociedade, do dia a dia, de você querer, se eu vou ter um namorado, se eu vou ter um cringe, ou cringe não, é um crush. Se eu vou, ou, enfim, crush deve ser coisa antiga, já que se fala, não sei mais como se fala hoje em dia, mas enfim. Então, isso às vezes atrapalha um tanto a astrologia. E essa astrologia midiática dos memes, né? Dá essa resposta. Vamos ver o mapa das pessoas, como vai ser o seu crush.
Mas a gente tem um novo tipo de público de clientes muito legais também, que hoje em dia vem sabendo todos esses recursos que a astrologia pode oferecer e que não vem para saber eu vou ser feliz no amor, o que, que vai acontecer com não sei quem. As pessoas vêm entendendo também que é uma ferramenta de autoconhecimento e de orientação para o momento não determinista. Assim, eu sinto essa mudança também. Hoje em dia, muitos clientes têm isso. Tem os clientes mais imediatistas também, né? Eu sinto uma urgência muito grande, né? Não só da resposta, mas para marcar o atendimento para ontem, né? Isso acontece bastante, né? E os alunos também, né? Porque a gente tem um perfil de alunos muito qualificados hoje em dia, que vem realmente para se aprofundar. E eu mesma, né, quando comecei a estudar astrologia lá atrás, eu nem imaginava que a astrologia podia ser uma profissão, né? E eu sou já há muito tempo essa pessoa que preenche na ficha a profissão astróloga, né? Com muito orgulho. Hoje em dia as pessoas vêm sabendo, muita gente vem, independente de que vá ser ou não astrólogo, porque sabe o ganho que tem de estudar astrologia, mas tem também a parcela dos alunos que 2, 3 meses de curso já estão atendendo, já tem página na internet, já estão se divulgando. É, então, a gente tem tudo mais, mas eu também acho legal a gente olhar para esse lado bom, né? Esses ganhos que a gente tem. Até quem comentou aqui, a Astrológica está online, tem oportunidade de estar aqui, porque a gente também está com oportunidade de ter alunos e clientes do mundo todo, né?
E divulgar a astrologia de modo mais claro, mais claro, certamente.
Mas eu ainda levantaria uma questão que eu também notei. Ainda com essa abertura de aula online, que vem gente do mundo inteiro, Portugal, gente que mora na Itália, Estados Unidos, apareceu gente de todos os lados. Eu tive uma experiência muito bacana de uma aluna que está no interior da Bahia e ela falou, nossa, nunca imaginaria estudar astrologia, né? Agora, eu reparei uma coisa. A gente começou o assunto falando de popularização, mas eu noto que ainda não alcançamos, e eu estou falando agora de uma astrologia brasileira, né? Ainda não alcançamos um número, na minha opinião, satisfatório, do público do negro, né? Noto que falta muito, eu acho que falta muito para a gente ainda alcançar. E eu tenho feito uma pesquisa em cima disso. O que acontece? Por que não chega? Por que não vem? O que aconteceu? Né? Que reparação é essa que também cabe a gente fazer? Né? Que discussão é essa que a gente precisa ter? Né? Porque, assim, me parece muito, conhecendo, por exemplo, a astrologia de outros países, principalmente a Argentina, que eu conheci mais de perto, Uruguai com Boris, mas a Argentina, que é maior, né, eles têm um campo, né, um mercado, enfim, autóctono, né? Eles fazem a astrologia deles, eles têm uma linhagem e tal. Eu acho importante a gente fazer um intercâmbio, né, com a Europa, Estados Unidos, mas eu acho que ainda falta uma identidade para a astrologia brasileira, sabe? Eu acho que a gente é muito branco, eurocêntrico estadunidense, enfim. Eu acho que a gente precisa olhar mais para o astrólogo brasileiro e formar esse astrólogo brasileiro, o negro, o índio e outros profissionais que a gente precisa chamar, outras pessoas, né, que a gente precisa chamar para essa participação também. Né?
Então, eu creio que agora, com essa condição da internet, né, dessa amplitude, dessa democratização do ensino, daqui a um tempo, não muito tempo, vai ficar mais fácil tudo isso. Porque a gente tem usado a internet para dar aula, né? E temos alcançado quilômetros de distância, até o fundaréu do Amazonas, enfim.
Sim, sim.
Do Acre até. Isso talvez possa colaborar, essa modificação da amplitude do alcance da astrologia, isso talvez possa acontecer agora. Isso é essa democratização, que a pessoa de qualquer tipo de nível cultural, social, econômica, ou o que for, tenha contato com a astrologia. Então, a gente percebe isso nas aulas agora online, né? Tem pessoas de todo tipo, de todas as áreas, né? De todos os padrões, modelos, comportamentos, enfim. Né? Isso talvez, não agora, mas daqui a um tempo, talvez possa ser melhor. Né? E cada vez mais que a gente divulgar a astrologia, eu não quero usar muito o termo verdadeira, que parece que a nossa astrologia é diferenciada das outras. É. Isso é uma coisa meio arrogante, nós temos um verdadeiro conhecimento. Mas o que é astrologia de fato mesmo, né? Isso vai fazer com que as pessoas tenham esse contato. E isso pode colaborar bastante. Então, é uma grande chance que a gente tem agora, que nós que somos astrólogos de carreira, né? Formados, estudamos, uma grande chance agora com a internet de divulgar cada vez mais astrologia. Vamos pensar assim, lutando contra essa outra expressão estereotipada, creio que sim. E cada vez mais as pessoas estão buscando verdades e conceitos. Nós estamos caminhando cada vez mais para uma era mais lógica. Quando teve a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, né, deu esse início dessa era mais lógica, racional. Que lógico, né, de um dia para o outro que acontece. Mas esses questionamentos das pessoas que buscam uma verdadeiro conhecimento, talvez possam colaborar com a gente. Então, nós temos que aproveitar muito esse momento da internet. A gente está usando muito isso no podcast, na Globoplay, que é uma grande mídia. E nós, cada vez mais, nos juntarmos, fazemos encontros, ensaios, ou enfim, para comentar sobre a astrologia de fato mesmo. Para também tomar o mesmo lugar. Evidente que eu também falo muitas vezes, rebatendo essa astrologia estereotipada, vamos chamar esse modo por aqui. Mas eu fico pensando, mas ficar gritando com essa condição, será que vale a pena? E se eu gritar com o que é astrologia de verdade mesmo? Talvez seja mais fácil. Então, né, essa astrológica, lógico, tive a intenção de fazer online, atingir mais pessoas, mas eu tive a intenção de fazer o que eu sempre quis fazer com a astrologia, divulgar a astrologia. Dessa vez o recurso era online. Mas eu fiz essas salas hoje, né? Estou muito feliz com essas salas, viu? Muito feliz mesmo. E vou fazer isso regular agora. E cada vez alcançar mais gente. Né? Então, talvez o nosso a função seja divulgar a astrologia. Também rebater, lógico, né? Mas talvez mais divulgar o que é a astrologia de fato mesmo. Nesses debates, nessas nossas conversas por aqui. Então, vou fazer isso regular. Vou chamar vocês de novo, viu? Para te conversar mais vezes por aqui. Sobre isso. E tomarmos esse lugar também. É assim? Ah, então, deixa eu entrar.
Exato.
Também, vamos se meter nessa área também.
Por aí. E é divulgando a astrologia séria que a gente rebate. A gente não precisa rebater falando necessariamente. De vez em quando a gente precisa, né? De vez em quando bate ali, a gente precisa falar, não é isso. Mas na maior parte do tempo, né? É o trabalho que a gente já faz, né? É esse trabalho de divulgar. Astrologia é isso, astrologia serve para aquilo. É mostrar toda essa complexidade, toda essa profundidade que a astrologia tem e como ela é maravilhosa para guiar a nossa vida, né? Para ajudar a gente a sermos seres humanos melhores, inclusive.
A gente vai perder umas paciências de vez em quando, porque as vergonhas ali é de lascar, né?
As cringe.
Mas a gente tem um trabalho muito grande à frente por aí também. Até por conta do seguinte, está chegando uma nova geração. Nós temos que preparar esse terreno para essa nova geração, né? Mesmo não sofrer o que a gente sofreu também por aqui, né? De conflitos. E esse pessoal que está chegando, né? É um pessoal bom. Que se propõe estudar, de trabalhar, se esforçar para fazer uma boa astrologia que nos honra também, certamente, né? Isso é importante, né? E honrar nossos clientes também, certamente. E mostrar para eles o que é o alcance da astrologia. O que ela pode trazer para nós todos por aqui? no nosso século XXI. O que pode colaborar nesse momento? O ano passado já foi um impacto tão grande da pandemia que, de repente, pof, né? O mundo capotou, pof, de um dia para o outro. Né? E foi de um dia para o outro, realmente, na hora. Aí tinha havido clientes ainda assim, né? Tive que repensar como é que eu vou fazer essa astrologia para esse pessoal que quer previsão para um ano que está tudo parado. Né? O mundo custa de baile e previsão. Eu não sei. Enfim, trazer para essas pessoas condições de poder se apropriar do seu mapa, do seu futuro. Que nós, enquanto intérpretes de mapa, orientadores de futuro, como seriam esses relógios de andamento para o futuro, né? Orientar a pessoa, faça tal coisa, veja essa direção melhor, né? E não de modo tão antiquado, dizer que é isso e pronto, fim de papo. Vai se casar, não vai casar, não terá filhos. E não só aquela coisa, não, veja bem, avalie, não é só o incenso ligado, aceso, trazer. Como tem essa condição ainda, né? Tem um termo que se usa muito hoje, né? Que, desculpe aí, mas o jovem místico, né? Que de repente não vê sentido nas coisas. É a geração de Netuno em Capricórnio? Não todos. Mas se querem buscas, respostas de algum salvador, para poder trazer, de repente, alguma coisa que é melhor para nós, né? Então, essa condição. Então, nós temos esse papel muito importante de divulgar astrologia. Né? E de que jeito? Penso eu nessas conversas nossas. Nós, congressos, que teve agora a CNA recentemente, vai ter no Rio em breve, tem tudo aqui. E mais uma coisa mais ligada ao povo, como a Titi faz, como o Léo faz, como o Gui também faz. As pessoas têm contato com o que é, de fato, a astrologia. Né? Usando nossos termos, nossos conceitos, né? A condição do dia. O Gui, né? Ele atende constantemente e faz todos os dias, né? Mas não todos os dias, mas frequentemente, né? Os posts dele, explicando claramente como é tudo isso. E as pessoas olham aquilo e falam, nossa, não é só vou ter um grande amor hoje, eu vou encontrar dinheiro amanhã. Não é só isso. Então ele faz um trabalho brilhante. Especificar, explicar, virginiano que ele é. Admiro os geminianos, eles fazem coisas perfeitas. Né? Então, boto muita fé em você, te acompanho certamente. E é um trabalho bom desde que se tenha feito no Gui. Agora, quando as pessoas se procuram, elas percebem que elas querem detalhes também, né? Que você consegue ser minucioso nessas condições. Isso que é a astrologia de verdade mesmo. Gui?
Então, até é interessante quando você coloca essa história de que o fazer lives, o fazer outras salas como essa para difundir mais o papo astrológico, para que as próprias pessoas também tenham mais acesso, contato com informativa astrológica. Porque eu entendo que a astrologia ela é um idioma. A astrologia ela é um idioma e quanto mais você interpreta e aprende e ouve as interpretações, você passa a assimilar as palavras. É como aprender a gramática, né? É como aprender o inglês, é como você aprender uma língua. O que eu noto até em alunos, ou mesmo em clientes, é a vontade de, às vezes, querer interpretar e ficar um pouco preso a palavras-chave, né? Por exemplo, às vezes a pessoa... Nossa, Gui, a casa 11, mas é só amigos. Eu não tenho tantos amigos. A casa 11 ela é uma infinidade de temas. Você pode... ser o financeiro da sua carreira, ela pode ser a questão de grupos, a questão de grupos em relação a causas que você abraça, né? Você diversifica uma retórica, uma amplitude de palavras que ajuda a interpretar, né? Eu acredito muito nessa questão de quanto mais você encontrar palavras-chave, né? Porque... uma coisa que aconteceu muito nos livros antigos e também nos cursos de astrologia é a história das palavras-chave, sei lá, casa 4, família, passado, blá, 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 né? Então, muita gente fica preso nessa coisa das palavras-chave.
Cinco, né? Palavras, né?
Cinco palavras. E, na verdade, tem trocentas interpretações para não só para casas, mas signos e planetas. Quanto mais lives, quanto mais... encontros, salas e exemplos de histórias e de mapas que você conta ou que você debate, você amplia a retórica até do próprio estudante. Né? Quando você está aprendendo português, você vai aprender, você ouve uma palavra e pega aquela palavra, você leva ela para você, porque você não entendia o que, que aquilo significa no mapa astral. Na astrologia é a mesma coisa, né? É, no próprio... Quando você dá esse exemplo dos posts, né, desses informativos que a gente coloca, eu acho que cai muito numa condição que a astrologia ganhou de tempos para cá, que é a história do céu da semana e do céu geral, né? Isso, de certa maneira, eu acho que colaborou bastante para exorcizar um pouco a história do horoscopismo Áries a Peixes, né? Hoje, é muito mais... Quem lê sobre astrologia, acessa uma página de um astrólogo, acompanha o conteúdo de astrólogo, lida, entende, ou vê o Personare, por exemplo, uma página mais didática, astrológica, debate mais sobre o Mercúrio retrógrado. Hoje a moda é o retorno de Saturno, Mercúrio retrógrado, isso ficou mais familiar, né, hoje em dia. Antes, a questão era mais o signo, né? O ar combina com terra, água com... com o meu signo, com o teu oposto, é aquela questão basicona. E hoje, essa amplitude gerou muito por quê? Por causa do dialeto, as palavras, a comunicação astrológica, ela ampliou, né? Então, acho que quanto mais uma explicação, até mesmo... Porque quando a gente escreve, a gente tem que entender que a gente está escrevendo não só para astrólogos, estudantes, mas também para o leigo, né? Então, dá para fazer um exercíciozinho aqui para uma turma, para uma outra, é isso, tentar dar uma amplitude do dialeto astrológico, né? Acho que quanto mais a gente não só escreve, explica, mas debate, eu penso que até mesmo um estudante mais avançado, ele aprende no básico, né? Até mesmo nós, macaco velho...
A base de tudo, né?
A gente... Outro dia eu estava assistindo alguns temas, algumas palestras astrológicas de temas falando básico, e a gente reflete, a gente para ler e fazer uma análise. Puxa, não tinha sacado isso. Às vezes é um astrólogo mais novo que a gente que pegou alguns exemplos.
Sacada, né?
Sacada.
É por isso, a gente que ensina, né? Cada básico que a gente ensina, a gente aprende de novo, né? Eu atendo muita gente por semana, eu falo, cada cliente a gente aprende, porque a gente aprende é uma história ouvindo... Nova. Porque é uma história, né? Então, essa questão das palavras-chave, eu sinto muito isso, né? Às vezes é falta até de prática. A gente tem uma parte, assim, da nova geração de astrólogos que não atendem, mas eu acho que o atendimento, ele é o que mais enriquece, né? Porque a gente escuta essas histórias. E aí, às vezes, é uma coisa que foge do óbvio, mas, nossa, depois que você atendeu ali 10 pessoas que têm aquele posicionamento, que vivem aquilo que a gente não aprendeu nos livros, pronto, a gente já sabe que a gente pode incorporar isso. Isso vai dando repertório. Eu sempre lembro do Robson, né? O Robson falava que a gente aprende astrologia na cantina, né? Na hora do intervalo. E eu acho isso, eu incentivo isso, mesmo no curso online, entre os meus alunos, né? Traz os exemplos para a aula, né? Traz os exemplos entre vocês, porque daqui 10 anos, 20 anos, você vai lembrar que aquele colega vivenciou aquilo, porque ele tem esse aspecto, porque ele estava vivenciando aquele trânsito. Então, essa troca... E essa união, né, entre a gente, esse debate, sem dúvida, é uma das coisas mais importantes que a gente tem.
Por isso que na Gaia sempre teve cantina, por exemplo, intervalo. Poder conversar com as pessoas. E além do que, eu sempre comento com as pessoas, né? Leia livros de astrologia, estude as apostilas, veja as aulas. Mas vai para a rua, vai no cinema, vai no teatro, agora não dá tempo disso. Mas vai nos bares, nas esquinas, veja, observe as pessoas. Nós aprendemos... astrologia, que é a vida, olhando as pessoas. E às vezes, mesmo sem ver seus mapas, mas vendo filmes, séries boas, lógico, na televisão, ou enfim, para estar integrado com o nosso tempo vigente hoje. Que os textos, né, são bons textos, né, mas às vezes são textos que ficam parados no tempo. Eu adoro essas portas, eu adoro esse pessoal. Mas são textos que foram escritos há 40 anos atrás, né? E tem que trazer para os tempos de hoje exatamente isso. De que jeito? Pegar aquele que é o clássico, os novos clássicos, se pensar, e trazer nos novos tempos de hoje, no século XXI, que está na rua. Que o mundo mudou em questão de um ano. Esse mundo virou de ponta cabeça. Né? Teve conceitos sexuais, sociais, pessoais, políticos. O mundo ficou bipartido, né? Você é esquerda ou direita? E não tem mais isso. O mundo é uma nuance de coisas. Mas é uma transição ainda. É uma transição de era ainda. Então, por enquanto, estamos nessa condição de... E o que é o melhor?
E a pandemia, pandemia ela está sendo uma aula prática de astrologia, né? Que a gente olha as questões no céu, a gente olha os eclipses, a gente olha o ingresso de um, uma conjunção exata de um com o outro.
Né? E na política, né? Agora na tem política. Uma série. Tem que ter uma série, tem que colocar na Netflix, que é CPI. Deveria colocar na Netflix. Você vê tudo, vai acompanhando aquela série. E você vê, se você vê a astrologia mundial, você vê perfeitamente bem tudo aquilo acontecendo. Na prática, você vê a astrologia. Pode até pensar como os clássicos aprenderam a astrologia. De que jeito? Olhando o céu. E vendo as coisas do céu e na Terra acontecendo. Né? Quando chegou a informática, foi muito importante. Né? Mas é olhar o céu também. Não só olhar a sua tela, né? o seu celular. Olha o céu, onde é que está a Lua? O que é aquele astro? O que ele é capaz de fazer? Mas na prática... E a gente tem que fazer esse papel, né? De divulgar, se encontrar cada vez mais para conversar sobre o que a gente gosta, o que a gente curte, que é o ser humano, né? E a astrologia vai ajudar a fazer essa conexão, certamente. Amigos, nós somos todos mercuriais, nós temos que encerrar nossa conversa. Mas eu vou chamar de novo para a gente conversar mais umas vezes aí.
Frente, chama, tá, que a gente vem.
Chama que vem.
Vocês são meus amigos, amigos com essas coisas. Chamou, vem. Né? Aquela coisa, chamou, não importa o que for, vou te ajudar, me chamou. Atropelei o cara, não tem importância, não tem coisa, escondeu o corpo, não tem importância. É aquela coisa, vamos resolver, estamos juntos por aqui. Tá certo? Gente, muito obrigado. Titi, grato imensamente. Orgulho de você, Léo, orgulho de você.
Obrigado.
E meu contemporâneo, muito bom ter você perto da gente sempre.
Obrigada.
Mesmo, eu não vejo vocês presencialmente, fisicamente, há quase 2 anos, se pensar. Né? Porque eu tive a astrológica, depois tive aquela coisa toda, então, em 2019, né, depois não nos encontramos mais. Mas uma coisa importante, né? O mundo presente, o mundo online, né, nos uniu também. Mas não vamos nos acostumar com isso. Né? Estamos online momentaneamente.
Online e presencial, né? Porque eu acho que parte desse online vem para ficar, mas eu queria até reforçar aqui, né? Assim, eu acho que a gente não pode desistir do nosso trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha, mas juntos a gente é um formigueiro inteiro, né? E o formigueiro domina. Então, a gente tem que continuar fazendo esse trabalho, continuar divulgando essa astrologia séria, né? Porque eu acho que é isso, né? Acho que é a nossa forma de levar esse trabalho tão maravilhoso que a gente faz para o mundo.
Para encerrar a nossa conversa de hoje, né, vou fazer uma pergunta parafraseando Antônia Buja a vocês. Titi, o que é astrologia?
Robson sempre me pega com essa pergunta. Eu cada vez eu respondo de jeito, mas sempre me pega. Né? Astrologia é uma visão de mundo para mim. A astrologia ela é uma das minhas formas de ver o mundo. Né? Eu acho que eu, como uma amante do ser humano e da vida, eu acho que a astrologia nos ajuda a compreender assim, a vida, as pessoas, os ciclos. E acho que para mim é isso. Né? É algo extremamente complexo, profundo, que a gente continua estudando a vida toda, mas, acima de tudo, é essa visão de mundo.
Guilherme Salviano, o que é astrologia?
Astrologia é uma ideologia, né, que o Cazuza, se ele conhecesse, acho que ele teria uma para viver, e um idioma. Né, um idioma. Quando você compreende bem essa ideologia e quando você compreende bem essa linguagem, esse idioma, você tem portas para um autoconhecimento, tem portas para uma compreensão do mundo, você pensa em astrologia mundial, e tem portas para uma compreensão do que te cerca, do que cerca a gente, né? E lida bem, consegue compreender por esse idioma vários outros idiomas emocionais, psicológicos, mentais das pessoas e do mundo.
Leonardo Lemos, o que é astrologia?
Vamos lá. Acho que a astrologia ela surge, né? Primeiramente para o homem tentar entender esse meio, ou seja, ela surge a partir do coletivo. Então, a gente não pode também se distanciar daquilo que você estava falando, de viver, né? E interpretar o mundo, o coletivo. Mas ela promove reflexão, cultura, conhecimento e, principalmente, poder de decisão. Eu acho que a astrologia é algo revolucionário.
Ela causa espanto. Calma. Espanto causa movimentação. Minha gata pulou aqui agora.
Viu?
Aqui. Eu vou também me perguntar o que é astrologia, que tenho perguntado muito todos os dias, né? Já tive crises com astrologia já. O Léo sabe disso. Crises do tipo assim, o que é esse negócio? Por que serve isso, afinal de contas, né? Eu fui buscar outras respostas olhando como era o cosmos, como era a vida, como é a natureza. E hoje eu entendo que, não sei se eu sou de gêmeos, posso mudar a qualquer instante, mas eu entendo que a astrologia é a natureza em funcionamento. E é uma nova visão do cosmos. É uma visão que faz você entender como o cosmos funciona, para que ele serve. E até entender para onde nós estamos indo. Um cotô? Um covô? Que cosô? Mas, enfim, eu acho que ela é importante. Nesse momento, agora que estamos indo para um novo mundo, né, ela pode colaborar. Colaborar para as pessoas perceberem o que elas são de fato mesmo e voltarem a si mesmas, voltarem à sua natureza. Sem ter que corrigir mapa, sem ter que, de repente, fazer... Não, é só se apropriar do seu mapa e ser autêntico, respeitando a natureza ao redor, certamente. Eu fiquei muito emocionado hoje, o tempo todo. Tá? Ó, muito obrigado, Titi, Léo, Gui, todos os que participaram das mesas. Muito grato imensamente também. Beijo na Nádia, que está vendo a distância aqui também. E muito obrigado por tudo. E agradecer a vocês, todos que estão vendo, ou agora, ou depois, ou antes, gravado ou não, agradecer por terem se interessado. Porque se vocês se interessaram para nos ver falando, é que estão buscando algum tipo de verdade. Não que nós tenhamos a verdade, mas nós estamos buscando divulgar o que nós entendemos até então. Muito obrigado, viu, Titi, Léo e Gui, por encerrar a nossa Astrológica 2021.
Obrigada, foi
muito bom. Ano que vem a gente vai se pegar mais uma vez ao vivo. Certamente. Beijo imenso para vocês.
E até a próxima.
Sempre. Beijo grande para vocês todos, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite.